confunde-se com as opiniões, confunde-se com os indivíduos. E esses indivíduos não são jornalistas, são fontes necessárias, importantes. A internet traz uma revolução no mundo, possibilita constituir-se uma nova esfera pública. E os jornalistas têm que estar à sua altura. Os jornalistas e as empresas de jornalismo para conseguir fazer frente a essa crise do jornalismo. E os jornalistas estão em crise porque, na medida em que as empresas capitulam para a lógica de que esse jornalismo confunde-se com os conteúdos dos blogs, utilizam-se desses conteúdos como se jornalismo fora. Então, inunda-se de opiniões e de erros. Por exemplo, é só pegar como é que foi a cobertura inicial e posterior do crime do Realengo. Ou seja, passamos horas conversando sobre o nada, porque não tinha essa informação sobre nada. Confundindo-se e pautando-se pelos blogs, o jornalismo pecou mais uma vez, não conseguindo, com as raras exceções que aconteceu, não conseguiu exercer aquilo que é fundamental para o jornalismo e que justifica, do senador Simon, a existência de um curso superior. Não tenha dúvida sobre isso, que é uma técnica apurada e um compromisso ético profissional. Nós somos uma profissão, nós não somos um organismo de entidades, de pessoas que exerçam como hobby essa posição. Isto, alguns podem fazê-lo e devem fazê-lo, e há espaço para fazê-lo, como colaboradores. Esta profissão foi construída a suor e sacrifício, com a vida, inclusive, de muitos jornalistas que participaram da defesa da democracia nesse país. E não pode confundir-se com uma atividade esporádica de um ou outro cidadão que participa. Portanto, senador Paulo Paim, eu acho que o debate que nós temos que fazer, e esse debate nós propusemos às empresas de comunicação fazê-lo, inclusive dentro da Confecom. Fomos juntos ao ministro Hélio Costa, fomos juntos ao governo e conseguimos fazer uma dimensão inédita do país, que era tirar das sombras o debate sobre a comunicação. Por isso a senadora tem razão ao dizer que é corajosa essa conferência. Por quê? Porque ela é quase inédita. No Brasil não se discute comunicação, por isso é importante, senador Simon, propor o ombudsman. É verdade, o ombudsman faz parte desse sistema de controle público que a FENAGE, que o FNDC vem propondo há muitas décadas. Há muitas décadas, nós estamos dizendo. Nós, quando propomos controle público, nós não estamos propondo, obviamente, a censura. Seríamos esquizofrênicos se fizéssemos isso. Nós, jornalistas, cedemos, como eu disse, muitos de nós, a vida e o sangue pela liberdade no Brasil. O que nós estamos dizendo é que precisamos constituir um sistema que passa para além dos interesses privados que hoje dominam a comunicação do Brasil. E domina por uma simples razão, senhores. Porque a democracia que alcançou o Brasil, e alcançou bastante bem em vários aspectos, e a nossa Constituição é a prova disso, não alcançou a comunicação. E a Constituição é a prova disso. Não conseguimos regulamentá-la, atribuir a ela, no que diz respeito à comunicação, a dimensão pública que ela tem. Ela está privatizada. Como está privatizado, está sequestrado o conceito de liberdade de expressão. Precisamos libertá-lo. Ele não pertence às empresas de comunicação e nem mesmo pertence aos jornalistas e aos trabalhadores de comunicação. Ele pertence ao povo, à população, ao cidadão. E nós, jornalistas, exercemos esse direito e complementamos esse direito com a liberdade de imprensa. Nós temos uma ausência, eu quero encaminhar para isso, e o senhor senador tem um papel importantíssimo, que ao subverter, pelo menos vamos debater esse conceito de liberdade de expressão na dimensão que nós estamos propondo, compreender que regulamentação e regulação é a garantia que o Estado civilizado tem, dá aos mais fracos para se defender dos mais fortes, isso também se aplica na comunicação. Regulamentação e regulação não é impedir a fala, ao contrário, é garantir que todos falem. Os países civilizados todos têm. Copiamos um modelo norte-americano e não trouxemos o modelo inteiro. Ou seja, por que não trouxemos um modelo inteiro com seus órgãos reguladores, com seu Conselho Nacional, FCC, dizendo que pode ou não pode ser feito a partir de umas leis públicas democráticas aprovadas e discutidas intensamente na sociedade? Vamos fazer isso? Como fazemos isso em todos os temas? Vamos fazer isso sobre comunicação? Qual é o problema de fazer isso? No entanto, quando trazemos esse tema, aparece, e aí sim, corajosos senadores, corajosos deputados, alguns conseguem fazer isso. E eu me refiro mais uma vez ao senador Simon, que fez, alguns anos atrás, um esplêndido e necessário e importante compêndio que trazia a estrutura de concentração da comunicação no Brasil e que demonstrava a concentração no Brasil. E isso pode ser representado. Então, eu acho que nós temos uma lei de ausência de lei de imprensa, já foi referido aqui, a ausência de lei de imprensa não só compromete os jornalistas, compromete as empresas, na verdade, que jogam as empresas numa lei comum e que pode causar o que causou nos Estados Unidos, uma indústria de indenizações, aí sim, impedindo a atividade empresarial e a atividade jornalística, a lei é importante, portanto. Uma lei que regulamente a convergência no Brasil, o modelo de negócio da Rádio Difusão Brasileira está ameaçada pela entrada das, das empresas de telecomunicações no Brasil, está ameaçada, ou seja, nós não criamos um modelo efetivo que garanta o conteúdo e que garante esse negócio, e o negócio está jogado em 10 anos estará destruído nesse país. Então nós temos regras importantes a serem implementadas e que precisam ser regulamentadas, e são projetos de leis, e passam por esse Senado e passam pela Câmara de Deputados. E eu queria encerrar, senador Sahin, senador Paim, referindo a um aspecto importante que parece corporativo, e eu tentei dar aqui uma dimensão não corporativa a esse debate, obviamente não é, obviamente interessa aos jornalistas, mas certamente interessa muito mais à população brasileira, que é a questão do diploma para os jornalistas brasileiros. E quero me referir a isso porque eu acho que isso foi um enorme desserviço prestado, mais uma vez, pelo STF Brasil. Ou seja, a judicialização do debate da vida brasileira levou a esta decisão. E essa decisão, senadores, está amparada neste mesmo conceito, que é o da liberdade de expressão do dono da empresa. O ministro Gilmar Mendes disse que será jornalista no Brasil agora aquele que os empresários desejarem, porque serão contratados como tal. E esta é a dimensão. Ou seja, acaba com a profissão, e esse é o interesse, eu não tenho dúvida nenhuma da decisão.
Tem o problema do Senado e da Câmara, que um bocado de gente aqui é dona de rádio, jornal e televisão. Nós tentamos já duas vezes, atendendo, eu fui relator, uma solicitação do senador Suplicy para interpretar a legislação pela legislação, isso não é permitido. Não precisa nem mudar a legislação. A interpretação já determina que não pode. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade, foi para o plenário, inventaram andar para a Comissão de Ciência e Tecnologia e está 2 anos de lá e nós não conseguimos tirar de lá.
Schroeder.
O senhor tem razão, deputado, e esse é um problema...
Senador, que... senador.
Ah, desculpe.
Não, pode pedir uma parte. Eu posso só falar uma questão, Schroeder, que é bem interessante quando tu falas a importância do diploma de jornalismo, que aqui também no próprio Senado Federal, vamos dizer, o jornal Folha de São Paulo, ele foi uma denúncia também que nós fizemos, eu vou acabar sumindo daqui, mas o que que acontece? A Folha de São Paulo está contratando jornalistas como... auxiliar administrativo. Então, já está saindo do sindicato dos jornalistas, o jornalista já é auxiliar administrativo. Daqui a pouco a gente está limpando banheiros, Schroeder.
Tens razão. Independência, senador, eu acho que dessa origem, e é verdade, nós tínhamos um dado na Constituinte de que 46% dos parlamentares tinham interesse na área de comunicação, principalmente da radiodifusão. Me parece que agora há uma sintonia, e me parece, eu queria cumprimentar, senador, com o seu nome, o Parlamento Brasileiro, e principalmente o Senado Brasileiro, que, compreendendo que esse debate teria que sair do âmbito da justiça, ou seja, esse debate não foi pautado, não havia nenhum interesse público em fazê-lo dentro da justiça, ou seja, quem é que estava sendo prejudicado no país para que a lei que garantia a liberdade, o diploma como obrigatoriedade para exercício profissional no Brasil existisse? Ou seja, quem é que estava prejudicado por isso? Não, ou seja, quem entrou contra isso, infelizmente, foram as empresas de comunicação. Entraram contra isso e essa decisão chegou até o Supremo. Aliás, são essas mesmas empresas que no Chile, neste momento, nós estamos fazendo uma briga lá para manter vivo o jornal La Nación, que é um jornal de caráter público, caráter de impresso, jornal de impresso, que querem transformá-lo, reduzi-lo, na verdade, a um arremedo de jornal eletrônico e com isso desaparecer esse jornal. Então, na verdade, nós temos uma luta da sociedade, dos setores democráticos, para que se mantenha a imprensa, que se mantenha o jornalismo, o seu papel histórico de formatação da esfera pública. Ele é fundamental e nós temos convocado as empresas de jornalismo para que juntos, jornalistas e empresas, façam esse apelo à sociedade brasileira. Cumpram esse papel, porque se não cumprirem esse papel, certamente seremos desnecessários. Não seremos necessários socialmente jornalistas e empresas de comunicação. Terá outra forma de negócio. Nós achamos que é fundamental para a democracia, que é essencial para a estrutura democrática de um país, de uma nação, e para a cultura de um país, a existência do jornalismo. Então, o diploma, senhores, e encerro para isso, tomado pelo Congresso Nacional com dois projetos de PECs, ou seja, de emendas constitucionais. Olhem só, emendas constitucionais, a dimensão que isso assume no debate brasileiro. E vai ter que ser assim, porque nós não estamos enfrentando qualquer coisa, nós estamos enfrentando um poder enorme, um poder desmedido, herdado de um período autoritário, e que não foi submetido às regras democráticas que esse país construiu para toda a sociedade, e não perpassou esse segmento. Então, além de perpassar, e nós todos nos submetemos às regras democráticas, precisamos, do ponto de vista dos jornalistas, fazer isso que diz respeito ao diploma. E amanhã, senadores, e amanhã eu convoco os senhores, há uma grande possibilidade, eu aproveito fazer isso, senador Paim, fez questão de estar hoje aqui para isso, de transformar essa, dar a essa, esse debate sobre liberdade de expressão, sobre direitos humanos, uma expressão que é uma demanda que ela é unânime nos jornalistas brasileiros. Quais jornalistas do Brasil? Nos jornalistas que estão nas redações, nos jornalistas que estão nas assessorias de imprensa, nos jornalistas que estão conduzindo e produzindo a informação desse país. Talvez vocês tenham ouvido e visto em algumas outras expressões, naqueles locais onde é valorizada a expressão, onde tem dimensão pública e, portanto, nem sempre expressa essa base de vontade do jornalista, que foi reafirmada ao longo dessa década toda em congressos de jornalistas, em todos os congressos estaduais, municipais e nacionais dos jornalistas, a volta do diploma. E teremos amanhã a chance, então, de fazê-lo com a possibilidade do relatório do senador Inácio Arruda ser submetido, do projeto do senador Valadares e relatado pelo senador Arruda ser submetido a plenário. Há um indicativo que teremos um apoio bastante grande, em que pesa essa composição, senador Simão, de que teremos uma grande possibilidade de aprová-la amanhã. E seria importantíssimo para os jornalistas brasileiros, seria importantíssimo para a profissão e, portanto, para o jornalismo, para a qualidade do jornalismo e, portanto, para a liberdade de imprensa e de expressão, que nós fizéssemos isso. Essa aprovação, ao contrário do que nós imaginamos, ela tem uma dimensão internacional fundamental. Às vezes, nós, com o nosso complexo de guaipeca, de vira-lata, nós olhamos para fora e não vemos essa forma de atribuição de profissão, de regulamentação em outros países. Quero lhes dizer, testemunhar, que sou diretor internacional das organizações internacionais de jornalistas. Inglaterra, Itália, Espanha, há muito tempo olham para essa forma de formatação, essa forma de regulação, porque compreendem que também lá acontece isso, que uma profissão, a atividade profissional é fundamental para a liberdade de expressão. E nós, então, o conteúdo, a profissão de jornalistas, junto com o negócio do jornalismo, que também é importante para nós, obviamente, as empresas fortes, as empresas de defesa, garantiremos juntos isso que nós estamos aqui hoje saudando e festejando, que é a liberdade de expressão. Agradeço a oportunidade, senador Paim, mais uma vez, e nos colocamos à disposição.
Schroeder, eu queria apenas para complementar isso que você colocou.
Ele está com a palavra, porque ele te pediu uma parte aí.
É, te pedindo uma parte. Em resposta ao que o senador Crivella colocou, de que é necessário que exista alguma exceção, porque há exceções que servem para confirmar a regra, daquelas pessoas que têm talento para escrever e que não podem ser excluídas. A lei que nos rege hoje, ela já prevê, né, essa exceção, e é bom que fique claro que é a figura do colaborador. Se há alguém com talento maravilhoso, como foi o próprio Milton Santos, para escrever, para a reflexão nas páginas dos jornais, esse espaço já existe. Agora, a reflexão ética, analisando os nossos erros, os erros que a imprensa comete, a reflexão ética, a reflexão técnica, para que não se perca muito tempo nos processos de checagem, que são sempre tão necessários para dar à informação aquela credibilidade que ela precisa, e todos os demais elementos, eles só surgem de um grande estudo, que na maioria das vezes vem da faculdade. Mauro Santayana, um grande jornalista, tem apenas o segundo grau, mas ele se submeteu a uma formação muito maior no seu cotidiano. Por que todos os jornalistas vão precisar passar pela formação cotidiana de anos que Mauro Santayana precisou, se nós temos um mecanismo facilitador, essa brilhante invenção do homem, que é a universidade, para colocar num pequeno período de tempo toda a formação, toda a reflexão, toda a discussão ética, principalmente, que já existe em torno da nossa profissão, para que nós possamos aprender com os próprios erros. Então, fica então a resposta ao senador Crivella de que a exceção já existe, ela está prevista na lei, que é a figura do colaborador. Mas para o desempenho dessa atividade fundamental para o gozo dessas prerrogativas, como é uma prerrogativa constitucional do sigilo da fonte, do off, sem a qual muitas informações não viriam à luz, não viriam a público, para isso há de ser necessário essa formação mais adequada, essa formação mais completa, essa formação mais profunda.
Senador Paim.
Cheguei, por favor. Sim, para concluir agora.
Só para concluir. Não, eu ia concluir. Lembrando que eu acabei me entusiasmando, que para comemorar isso, dar essa dimensão, mais uma vez estamos fazendo uma caravana com dirigentes sindicais, já muitos aqui, presidentes de todo o país, que amanhã estarão aqui presentes no Senado e provavelmente entrarão em contato com os senhores.
Muito bem. Mas cumprimento ao Celso Schroeder, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, pela sua exposição e fazendo uma convocação para que amanhã a gente vote, enfim, a PEC do senador Valadares, que é relatada pelo senador Inácio Arruda. Senador Paulo Davim, com a palavra.
Senador Paulo Paim, quero parabenizá-lo pela iniciativa, eu quero saudar todos que compõem a mesa. Tive a oportunidade, alguns dias atrás, de conversar longamente com o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas e outros jornalistas que compõem a direção nacional e outros sindicatos. Eu venho acompanhando essa problemática dos jornalistas há algum tempo, inclusive o ano passado, quando era deputado estadual lá no meu estado, eu fiz alguns pronunciamentos na defesa do diploma de jornalista, inclusive voltei a fazê-lo aqui no Senado, algum tempo atrás, um mês, acredito, né? Mais ou menos isso, né, presidente Celso? Acompanho e acompanhei a greve dos jornalistas lá no Rio Grande do Norte, né? E interessante é que o sindicato dos jornalistas lá do estado me fez o convite, formulou o convite a alguns parlamentares para acompanhar a negociação lá no Tribunal do Trabalho, né? E qual não foi a nossa surpresa? Ao chegarmos lá, nós fomos impedidos de participar da negociação. Então, é esse tipo de tratamento que os jornalistas do Rio Grande do Norte sofrem, né? Mas nós denunciamos a forma truculenta de negociação entre patrões e empregados, no caso, jornalistas, né? Eu sou defensor do diploma do jornalista. Eu faço uma comparação, sabe, presidente? Eu sou médico de profissão e trabalho, atuo como médico. Eu nunca me afastei da atividade. E eu imagino como seria um médico consultar um paciente, um doente, se ele não tivesse estudado a técnica de anamnese. Se ele não tivesse se preparado para abordar aquele doente e extrair dele as informações necessárias para concluir o seu diagnóstico. Eu faço essa relação do jornalista com um profissional médico nesse aspecto. Eu tenho a impressão que nós não teríamos uma notícia verdadeira, completa, embasada, se os jornalistas não fossem preparados para extrair dos fatos as versões para informar ao leitor, ao ouvinte. Então é descabido, na minha avaliação, transformar toda e qualquer pessoa pelo fato de externar a vontade de ser jornalista, ser contratado para exercer como profissão. Eu acho descabido. Eu acho que nós vivemos um momento no mundo de aprimoramento de técnicas. Isso é uma negação. Eu achei a negação da evolução humana. Ora, na hora em que se aprimora as técnicas, se evolui, mas em todas as áreas da atividade humana, aí de repente, não, não precisa para ser jovem, não precisa mais não. Pronto, qualquer um pode ser. Eu acho que é um retrocesso. Não obstante eu acreditar nisso e defender essa posição, eu também concordo com o Lincoln quando ele diz que as pessoas que têm talento para escrever podem. São os articulistas, são os colaboradores. Quantos médicos escrevem sobre determinados temas, desportistas? Não significa dizer que todos os demais trabalhos nas redações sejam exercidos por pessoas que não tenham qualificação, de forma alguma, né? A gente precisa separar o joio do trigo, né? Então eu defendo de uma forma peremptória o diploma dos jornalistas. Eu acho que o Brasil não pode dar esse passo atrás, não pode cometer esse equívoco. Eu vi, presidente, uma argumentação num dos órgãos de imprensa, algum debate, e alguém dizia, porque nos Estados Unidos da América não funciona desse jeito.